Paredão do Guerrinha. Um papo com os personagens do esporte. Adroaldo Guerra Filho.
Meus amigos, muito boa tarde. Estamos começando mais um Paredão do Guerrinha aqui pela Rádio Gaúcha deste sábado. Um sábado que é véspera de dois jogos que interessam muito, mas muito aos torcedores do Rio Grande do Sul. E eu nem estou incluindo aí o Juventude, né, que tem uma bronca pela frente que não é pequena. Mas o Inter joga no Beira-Rio, pega o Fortaleza. E o Grêmio volta a enfrentar o Flamengo depois do confronto pela Copa do Brasil, agora valendo pelo Brasileirão. E o Grêmio, evidentemente, todo mundo sabe, ele está focado no Brasileirão, ele precisa somar pontos. Também é uma parada muito, mas muito complicada. Enquanto a bola não começa a rolar, eu trago hoje para conversar comigo, e muito provavelmente vocês vão gostar demais, porque é um cara que tem um currículo invejável, um cara que, olha, ganha, perde, faz parte do jogo, ganhar e perder, né? Um cara que tem uma vivência enorme no futebol e que vai nos dizer muita coisa sobre como é essa função que ele exerce, clube que ele gostou de trabalhar, onde ele não gostou, o que que ele está fazendo. Alexandre Matos, que prazer, cara, te receber aqui no Paredão do Guerrinha. Mineiro, hein? Mas mineiro que vai soltar a língua, tenho certeza. Um abraço.
Primeiramente, muito obrigado aí pelas palavras, muito obrigado aí pelo convite. É uma honra estar aqui com você, né? Uma referência, sem dúvida alguma, em todos os sentidos. E vamos contribuir, vamos falar muita coisa bacana, principalmente sobre gestão, né?
Isso.
Já iniciando a minha oratória aqui com você, né? O que um diretor de executivo faz, né? E somos todos julgados e amados e odiados por contratações. E, na verdade, o que fazemos é gestão, né? Gestão de pessoas e gestão de processos, né? E vamos contribuir bastante aqui durante seu programa aqui. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade.
Alexandre, eu é que agradeço. Como é que tu caiu, Alexandre, no mundo do futebol? Tu tentou ser jogador, não deu. Tu tentou ser treinador, não deu. Tu atirou os livros pela janela. Não, meu negócio é a bola. E caiu no futebol. Como é que foi esse teu começo?
Você sabe que, como todo, não todo, mas a maioria dos brasileiros, né, vem do sonho, né? Eu queria ser jogador de futebol, né? Joguei em categoria de base, mas nunca profissionalmente. Mas o desejo e o sonho de estar atuando dentro do futebol, né? E eu fiz educação física, fiz também administração com gestão em esporte, sempre pensando em voltando em atuar em alguma função dentro do futebol, né? E ali em 2005, um ano importante para a minha carreira, né? Era professor de educação física em uma academia em Belo Horizonte, quando eu tive a oportunidade de conhecer o então presidente do América Mineiro, o Afonso Celso Raso, e ele estava saindo do América, 6 meses antes de acabar o mandato, ele estava com os outros afazeres particulares, e o América vivendo um caos muito grande na sua história, talvez o pior momento da história do América. América que chegou a disputar uma segunda divisão de Mineiro, uma situação sem receita, situação financeira beirando uma falência, com mais de 7 meses salários atrasados de funcionários. E ali eu conheci e falei com ele do meu sonho de trabalhar dentro do futebol. Ele estava passando o bastão para o Antônio Baltazar como um superintendente geral. 6 meses depois ele seria o presidente do ABE por 3 anos. E eu conheci o Antônio Baltazar e disse isso a ele. E ali começou a minha história. Fiquei 2 anos como voluntário no América, trabalhando nas minhas coisas particulares, né, o meu ganha-pão particular como professor de educação física, e comecei a minha vida dentro do futebol ali no América com o Antônio Baltazar, e sendo um assessor, fazendo de tudo, né, não só no futebol. O América me deu uma escola, uma oportunidade de conhecer todos os departamentos de um clube de futebol, né? E isso foi muito importante para mim, para minha bagagem, a minha escola dentro do futebol e eu cresci ali no América. Posteriormente eu me profissionalizei no América depois de dois anos e meio como voluntário. Recebi o convite do Baltazar para efetivamente ser um diretor de futebol. E a partir dali fiquei 7 anos no América e depois de 7 anos conseguimos resgatar o América em muita coisa estrutural, financeira, de gestão. E a vida foi me direcionando, depois para o Cruzeiro, depois para o Palmeiras e por último no Atlético Mineiro. E agora eu estou tirando esse ano para aquela famosa respirada, né, depois de 16 anos e buscando, acima de tudo, muito conhecimento naquilo que eu entendo que eu preciso melhorar e nós todos precisamos sempre evoluir.
Alexandre, o início para todo mundo é carregar pedras, né, como tu bem falasses aí no América. Quando tu vai para o Cruzeiro, isso em 2012, tu já foi de uma forma diferente, tu já não foi o faz-tudo, né? Tu foi aquele cara já voltado para o futebol, é isso?
Isso, ali no final de 2011, o América chegou, em 2009 o América foi campeão brasileiro da Série C, em 2010 conseguimos o quarto lugar na Série B e subimos para a Série A, e quando chegou na Série A, depois de passar por segunda divisão de Mineiro, ficar 2 anos sem competições nacionais, foi, como eu disse, uma escola no mais alto nível de dificuldade do América. Quando chegou na primeira divisão em 2011, eu falei, ó, para mim agora deu, agora eu fiz alguma coisa e vou conseguir alguma coisa no mercado, porque eu não queria mais permanecer e ficar ali, quem sabe, 30 anos dentro da América, que não teria problema nenhum, mas eu tinha a ambição de tentar alguma coisa já depois, com 4 anos como diretor de futebol do América, 7 no total, né, fazendo tudo. Fui para o mercado, né, pedi demissão, saí do América, e Deus direcionou, teve a oportunidade ali no Cruzeiro, que também perdeu o seu diretor ali em março de 2012, e eu fui contratado aí sim como diretor executivo de futebol do Cruzeiro Esporte Clube e também com muita dificuldade. As pessoas às vezes olham e esquecem ou têm uma visão um pouco diferente da realidade. O Cruzeiro, quando eu assumi o Cruzeiro vinha de um ano de 2011, um quase rebaixamento, foi salvo ali no último jogo do campeonato, aquele famoso 6-1 ali no clássico regional contra o Atlético. O Cruzeiro tinha uma dificuldade financeira, estava atrasando salário depois de mais de 20 anos sem atrasar salário, no início de 2012. E o Cruzeiro também tinha um teto de investimento e salarial ali, que beirava 40, 50 mil reais. Então nós tivemos que ter muita criatividade para montar aquele Cruzeiro que via depois em 2013, 14, ser bicampeão brasileiro, né? Foram jogadores ali que estavam com muita fome, jogadores que não eram naquele momento ainda reconhecidos, que nós tivemos a felicidade de construir junto com a comissão técnica e com os próprios jogadores, né? Um Everton Ribeiro, um Ricardo Goulart, alguns jogadores já consagrados que deram a sustentabilidade para meninos que subiram da base, né? Que é o caso do Tinga, que eu fui aí em Porto Alegre buscar na época, o Borges, o Ceará, e alguns meninos da base que a gente, até por uma necessidade, conseguiu subir e deram super certo, que é o Alisson, que hoje está aí no Grêmio, o próprio Lucas Silva, que também está no Grêmio, o Mike, que lateral que está no Palmeiras, e eu acho que deu uma liga muito importante e o Cruzeiro conquistou muito, não só em termos de título, mas em termos financeiros, em termos de marca, em termos de visibilidade. Foram 3 anos e os 2 últimos, uma mágica espetacular para conquistar tudo que nós conquistamos lá no Cruzeiro.
Bom, no Cruzeiro tu disse que trabalhava aí com pouca grana. Aí depois tu foi para o Palmeiras, né? No Palmeiras já melhorou a vida profissional do Alexandre Matos em termos de vou buscar esse, aquele jogador não precisando contar dinheiro?
Guerrinha, absolutamente não. Naquele momento, eu saí de um Cruzeiro que vinha subindo, que foi de muita criatividade, como eu disse, com pouco recurso e as coisas foram caminhando, mas que o sucesso levou a rendas, as vendas e rendas gigantescas, maiores da história do Cruzeiro. Antes de sair para o Palmeiras, o presidente na época, o doutor Gilvan de Pinho Tavares, me pediu para fazer algumas vendas, porque que é necessário em todos os caixas de futebol brasileiro, e nós conseguimos vender 60 milhões de euros com Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, Lucas Silva, Egídio, Newton. Então, assim, o Cruzeiro, na verdade, tinha a oportunidade de se fazer, o Palmeiras não. O Palmeiras estava vivendo um momento único ali da sua história. O Palmeiras não tinha receita, 75% da receita estava comprometida com antecipações. O Palmeiras tinha uma dívida de 220 milhões com o ex-presidente Paulo Nobre, que posteriormente foi paga já na gestão do Maurício Gagliotti. O Palmeiras não tinha credibilidade, o Palmeiras não tinha categoria de base. Estruturalmente o Palmeiras estava muito abaixo da necessidade. Eu lembro que em uma semana eu falei com o Paulo Nobre: Paulo, Palmeiras tem menos estrutura do que tem o América, quando eu estava no pior momento do América. O Palmeiras, para você ter uma ideia, não tinha os profissionais. A gente tinha um fisiologista que ia uma vez por semana na academia de futebol do Palmeiras. O Palmeiras não trabalhava com GPS, o Palmeiras não tinha aquilo que 5 anos antes a gente já trabalhava no futebol profissional. Então, na verdade, o Palmeiras aí sim foi talvez o maior desafio da minha carreira, porque pegar um clube que tinha tradição, o tamanho, a exposição de São Paulo, né, do centro financeiro do país, vamos chamar assim, a exposição que tem de mídia, a quantidade de torcedor, passando de 16 milhões, e muito atrás dos seus principais rivais em termos de estrutura, em termos de finança, em termos de categoria de base, em termos de protagonismo, em termos de ser a primeira opção, foi uma revolução muito grande. E aí sim, depois de 2015, que conseguimos coroar com o título, né, da Copa do Brasil, 2016, aí já foi um trabalho visando o título brasileiro, que era o que o presidente Paulo Nobre sonhava naquele momento, conseguimos. Em 2017 para 2018, que o Palmeiras conseguiu começar a ter as receitas de 700 milhões, 750 milhões, através de muitas vendas, né? Eu consegui ter a felicidade de participar, e isso passa muito pelo diretor executivo de futebol, em aproximadamente em 5 anos, 700 milhões em vendas, e isso juntamente, obviamente, com o patrocinador que é a Crefisa, com as rendas do Allianz Parque, com tudo que nós conseguimos agregar de valor, com a categoria de base que foi remontar, aliás, construída, porque o Palmeiras em mais de 100 anos jamais pensou nisso. Aí sim, o Palmeiras ali para 2018, 2019, começou a ter a possibilidade de ir atrás do mercado de jogadores e falar, bem, queremos esse aqui, vamos contratar, porque cabe dentro do orçamento. Então, diferente que muita gente pensa, e aí talvez a última imagem que fica ali de 2019, já com o Palmeiras arrecadando quase 700 milhões por ano, que fica de ser um trabalho que tinha muito dinheiro. Não, o Palmeiras 2015, 16 e 17 foi na bacia das almas, foi com criatividade, foi pagando dívida, foi não antecipando receita, foi pegando dinheiro do Paulo Nobre, que era o presidente, pagando ele depois, foi pegando dinheiro de patrocinador e assim foi indo. E aí sim, em 2018, 2019, o Palmeiras começou a ficar autossustentável, o Palmeiras começou a pagar realmente em dia, o Palmeiras começou a ter as receitas liberadas. Aí sim foi um momento onde o Palmeiras tinha a possibilidade de falar, opa, eu quero contratar o melhor jogador que foi escolhido da América, naquele momento Miguel Borja era o rei da América, então vamos lá e vamos fazer, porque nós temos uma condição. E assim foi feito.
Alexandre, me diz uma coisa, geralmente quando um clube do tamanho do Palmeiras, do Flamengo, agora do Atlético Mineiro, do próprio Grêmio, do Inter, enfim, os gigantes do futebol, acabam perdendo e perdendo competições e só ganha uma competição, todo mundo sabe disso, as coisas antigamente estouravam, ou no técnico estouravam em jogador, por que que elas estão passando a estourar também no diretor executivo?
Eu acho que porque hoje tem a preocupação com a gestão. Eu acho que o diretor executivo, ele ganhou muito foco e a preocupação em gestão, né? Mas tem um erro de avaliação, é cobrado muito na questão de contratação. A contratação, ela é uma responsabilidade do diretor executivo, mas nem sempre é ele que indica o jogador. Aliás, a maioria das vezes é uma indicação técnica, né? O diretor faz acontecer, ele vai lá, vende o sonho, vende o seu clube, faz o melhor negócio possível em termos financeiros, tudo com aval da diretoria financeira, tudo com aval do CEO, tudo com aval do presidente, tudo com aval técnico da comissão técnica, na análise de desempenho, do analista de mercado, mas tudo é direcionado em cima dele. Então ficou uma figura cobrada, muitas vezes, de maneira errada, pela quantidade de funções e responsabilidades que tem um diretor executivo, mas ele é cobrado muitas vezes porque um jogador deu errado, ou porque acha-se que precisa contratar e não se contrata. Então, na verdade, o diretor, que é um gestor, e hoje tem uma preocupação com gestão, haja vista alguns clubes, que grandes, alguns clubes que a gente não imaginava passar por dificuldades, estão passando. Então, há uma preocupação também com gestão hoje, e a figura que mostra essa cara, o responsável por essa cara, é o diretor executivo. Então, quando as coisas às vezes não acontecem, continua ainda no nosso imediatismo, no nosso resultadismo, a cabeça de alguém, primeiramente de um treinador, e hoje, já muito próximo daquilo que se faz com o treinador, o diretor executivo também é cobrado, e eu acho que a cobrança, na verdade, ela faz parte, né? Ela precisa existir, ela só precisa ser correta, ela só precisa existir naquilo que é a função correta e definida para o gestor. E o gestor, ele é muito mais do que somente uma contratação.
Antes dessa parada, Alexandre, que tu tá dando, que parada em termos, né? Porque tá trabalhando, tá estudando, tá tentando aprender mais coisas do que já sabe, tu ainda teve essa passagem pelo Atlético Mineiro. Por que que não deu certo?
Olha, eu diria que deu muito certo, né? Eu não continuei por uma questão política, né? Na verdade, eu estava contratado para ir trabalhar na Inglaterra. Eu estava indo para o Reading, que é um time da segunda divisão da Inglaterra, num projeto completamente diferente, né? Com um chinês que é dono de 4 clubes do mundo. Ele me contratou para ser o CEO, para cuidar principalmente do time da Inglaterra. Veio a pandemia, eu não consegui meu visto de trabalho. E aí apareceu o Atlético, né? O Clube Atlético Mineiro, que foi uma grata honra para mim, né? Eu que tive a possibilidade de trabalhar no América, no Cruzeiro, consegui agora trabalhar nos 3 clubes de Minas, né? Cheguei, o Atlético tendo um restinho de campeonato mineiro, cheguei uma semana depois que eu cheguei, parou o campeonato por causa da pandemia, então nós ficamos ali 4-5 meses sem ter futebol ali em 2020. O Atlético tinha 2 rodadas ainda de campeonato mineiro a se fazer, concluímos e fomos campeões mineiros, né? E tinha um campeonato brasileiro, que é o sonho maior do Atlético, e quando saí, o Atlético estava em segundo, né? O que aconteceu foi uma composição política, o presidente que me levou, ele não se reelegeu, e o presidente que entrou, aliás, uma pessoa que eu conheci, tenho contato, gosto muito, mas foi uma definição política de todos os profissionais aí, não só eu, foram vários profissionais que tinham ligação ou que foram contratados pelo ex-presidente que não se reelegeu, sairiam do clube. Então, não foi só o Alexandre Matos, entendi e agradeci bastante, foi uma passagem importante, eu acho que ali foi o ponto fundamental para o Atlético de hoje. Ali conseguimos fazer 22 acordos de rescisão no meio de uma pandemia, contratamos outros 15 jogadores dentro do orçamento pré-estipulado pelos investidores com o Jorge Sampaoli. Consegui por um bom tempo administrar o Jorge Sampaoli, que é um baita de um treinador dentro de campo, fora de campo todo mundo sabe como que é trabalhar com o Sampaoli, aquela energia, aquela intensidade, aquela necessidade de sempre buscar mais jogador. Alguém tinha que dar um stop naquilo e acho que consegui fazer muito bem feito, dentro daquilo que me foi permitido fazer, né? E dentro daquilo que eu fui contratado, tudo foi feito. E hoje eu tenho orgulho de ver o Atlético muito bem, aliás, administrado pelo Rodrigo Caetano, muito bem administrado pelas pessoas que continuam lá, pelo presidente novo, Sérgio Coelho, pelo Rafael Mirim, Rubens Mirim, Renato Salvador, Ricardo Guimarães. São as pessoas que hoje estão fazendo esse Atlético e tem tudo aí para coroar com alguns títulos, né? Quem sabe?
Bom, eu estou conversando aqui com o Alexandre Matos, que é muito, olha, um dos mais conceituados diretores executivos do futebol brasileiro. Claro que a primeira parte passou rápido, né? A gente chega na hora do intervalo e aqui quando levanta a placa não tem moleza, tem que parar. Nós vamos trocar o fardamento, tomar uma aguinha e já voltamos pro segundo tempo do Paredão do Guerrinha. Dá um tempo aí que a gente já retorna.
Para desacelerar o contágio da Covid-19, precisamos da participação de todos. Mantenha o uso de máscaras, a higienização das mãos, evite aglomerações, respeite o distanciamento social e os protocolos da sua região. Unimed, cuidar um dos outros, esse é o plano.
Atenção, povo gaúcho, vem aí o Raízes Gaúchas, um evento online organizado pela Mosaic Fertilizantes em homenagem à Semana Farroupilha. Vamos cultivar nossas tradições cantando, dançando e churrasqueando. Vai ser dia 19 de setembro com César Oliveira e Rogério Melo, a partir das 11h30 da manhã, no canal do YouTube Nutrição de Safras. Prepara o teu chimarrão e o churrasco, porque no Rio Grande do Sul, nosso orgulho nasce da terra.
Às vezes parte uma vontade de algo a mais.
Chegou o novo Nacional. Mais variedade e qualidade para o seu dia a dia. Venha conferir.
Frequentar um lugar que tenha tudo que a gente precise. Que seja pertinho e onde a gente economize. Se você pensou no Nacional, pensou no lugar certo. Nacional completo para ter você por perto. Nacional.
Começou o mês Farroupilha da Tumeleiro. Uma barbaridade de ofertas para te viver a tua casa. Aproveite. Tinta fosca do Crio Balde de 18 litros por apenas R$269,90. E você ainda pode comprar com o cartão Tumeleiro e parcelar em até 36 vezes fixas. Oferta válida até 22 de setembro. Não perca. Visite uma de nossas lojas ou compre pelo Tumezap no 51-9811-1390. Ou televendas no 51-3349-2200. E se preferir, acesse o site tumeleiro.com.br. Tumeleiro. Viva a sua casa.
Estamos de volta com o Paredão do Guerrinha deste sábado. Eu estou conversando com Alexandre Matos. E, Alexandre, como é que é ser tetracampeão pela Conafut como o melhor diretor executivo do futebol do Brasil? Mandaste fazer uma sala nova para botar todos os troféus? Como é que foi?
Olha, na verdade, uma honra que eu tenho que dividir com todas as pessoas que trabalharam comigo, né? E eu disse isso em cada premiação que eu fui. Existe um segredo no futebol, equipe de trabalho. É o grande segredo do futebol. Tudo que conquistei, tudo que ganhei individualmente, coletivamente, foi porque tinha uma equipe de trabalho muito forte por trás. Competente, coesa, unida. Óbvio, discutindo as coisas boas, discutindo melhores, discutindo evoluções, tendo pontos de vista diferentes, mas sempre com um objetivo em comum. Então, o grande segredo é você ter essa equipe de trabalho dentro do seu clube, dentro do seu departamento. E isso possibilitou os ganhos individuais, não só meu, como de atletas, como do próprio clube com os prêmios, como de treinadores. E, no fim, o coletivo, que foram os títulos, né? A gente sabe que nós vivemos num país onde o título, muitas vezes, faz uma máscara negativa de algumas coisas que deveriam ser vistas e outras positivas até demais, né? Então, no Brasil, a gente tem que ter essa avaliação um pouco mais bem definida. E eu posso te dizer, categoricamente, tudo que, tanto no Cruzeiro, quanto no Palmeiras, quanto no América e no Atlético com o título mineiro, foram graças a uma coesão muito forte de uma equipe de trabalho que possibilitou isso.
Alexandre, me diz uma coisa, como é que vão se virar esses clubes que têm menos dinheiro? Eu estou tirando do bolo Flamengo, Palmeiras, Atlético e o Grêmio. Como é que eles vão brigar por alguma coisa, vão brigar por títulos? Sem dinheiro, como é que faz? Qual é a receita?
Criatividade e competência. Não tem outro fator. Você precisa ser criativo, mas você precisa ter competência nessa criatividade. Você precisa criar processos, respeitar os processos e ter a convicção. E óbvio que precisa ter tempo, que é talvez a grande dificuldade de gestores que têm orçamentos menores e precisam confrontar grandes orçamentos. Então você precisa ter tempo, porque não é da noite para o dia. Mas você precisa ser assertivo. Não te permite errar, talvez, o quanto erra uma equipe que tem um orçamento maior, porque ela pode errar, mas ela tem uma substituição ali. O clube que tem um orçamento menor, ele precisa realmente ser muito criativo e muito assertivo nas suas tomadas de decisões. Se ele conseguir fazer isso, não tem dúvida pela igualdade de poder de busca de atletas, de busca de profissionais, de criar processos, de criar metodologia, de categoria de base, você consegue igualar e consegue muitas vezes vencer. Não adianta pensar que o futebol também não tem investimento. A maior prova disso é que os três clubes que mais investem estão liderando o Campeonato Brasileiro. A gente pode botar até o quarto, né, que você não colocou aí, a gente pode botar que é o Red Bull, né, que investiu aí 200, 220, 230 milhões, né, que fechou ano passado, se não me engano, em vermelho, de mais de 100 milhões, mas tem uma empresa que tem condição, poderio financeiro, e não à toa o Red Bull está ali em quarto, quinto, já beirando ali, quem sabe um dia até com grande chance, também na competência das pessoas que estão lá, Thiago Escuro e toda a sua equipe de trabalho, beliscar alguma coisa em termos nacionais. Mas os outros, que são equipes grandes, equipes que têm tradição, que têm camisa, que têm torcida, que têm arrecadações também boas, grandes também, eles precisam ser mais assertivos e, com certeza, muito criativos para igualar as diferenças que tem dentro do orçamento.
Todo mundo está falando que o Flamengo está começando a desgarrar dos demais. Tu concorda com isso? O Flamengo está em outro patamar. O Flamengo, quando vai buscar jogador, busca na Europa, por exemplo. Trouxe agora o David Luiz. Está negociando com o Daniel, do São Paulo. É, ele está em outra esfera. Isso vai ser duradouro. Como é que tu vê a situação do Flamengo de longe, sem estar dentro do Flamengo?
É importante isso que você diz. A gente fala sem saber ao certo o que se encontra lá dentro, né? A gente vê que é um clube que se organizou, se preparou para isso, né? Desde 2013, se não me engano, o Flamengo vinha já dando sinais que queria buscar uma nova cara, buscar uma credibilidade de mercado, buscar ser uma equipe correta em termos de pagamento, e isso está gerando todo esse potencial que o Flamengo tem, né? Mas no futebol brasileiro tem uma dificuldade técnica de sempre se manter lá em cima. Porque nós temos uma capacidade enorme de reciclar e de buscar e de captar novos jogadores, novas safras de jogadores, que a gente volta um pouquinho lá atrás e a gente lembra ali aquele Santos que estava brigando para não cair num campeonato brasileiro, de repente entrou Robinho, entrou Diego e acabou até sendo campeão brasileiro, né? Então a gente vê essa renovação. Se o Flamengo vai continuar com essa ousadia de mercado buscando jogadores, que também os outros equipes também buscam, né? A gente viu o Inter buscar o Tyson, a gente viu o Grêmio buscar o Douglas Costa, a gente vê o Palmeiras buscar, a gente vê outras equipes também fazendo isso aí, Brasil afora, mas sem dúvida a organização, a gestão alavancada por esse poderio financeiro faz com que o Flamengo com certeza será protagonista. Eu lembro que na minha gestão do Palmeiras, e eu disse isso várias vezes, o grande legado que ficou é que o Palmeiras, durante um bom tempo, será protagonista. Se ele vai ganhar, se ele vai ficar em segundo, se ele vai ficar em terceiro. Aliás, os 5 anos meu do Palmeiras, o pior resultado de campo, não vamos tratar aqui questão gestão, estrutural, financeira, categoria de base, falando de campo, foi um terceiro lugar no brasileiro e acharam pouco, hein? Então, assim, essas equipes, elas estão estruturadas para serem sempre protagonistas. Uma vez vai ganhar, uma vez vai perder. Mas quem é sempre protagonista tem mais chance de sempre estar no primeiro lugar do pódio.
Nessa andança até agora, mais amigos ou mais inimigos?
Sem dúvida, muito mais amigos, né? Graças a Deus eu fui muito bem abençoado por Deus de colocar pessoas boas na minha carreira, na minha trajetória. Eu acho que consegui também de maneira correta, sendo duro quando precisava, sendo falando não quando precisava, mas acima de tudo é cuidar das pessoas, né? Eu acho que a obrigação do líder, a obrigação do gestor é cuidar de todos, né? Não só dos atletas, dos treinadores, mas de todos, principalmente daqueles invisíveis, né? Aqueles que poucas pessoas saibam da responsabilidade que eles têm, né? Então, eu acho que como um grande líder, como um gestor, eu acho que consegui juntamente com toda a equipe de trabalho que eu já disse aqui, construir uma carreira onde muito mais amigos do que pessoas, eu não vou nem dizer inimigos, mas pessoas que às vezes não concordam com alguma tomada de decisão necessária em nome da instituição. As pessoas que tive algum tipo de desentendimento, foi porque eu tinha que tomar uma decisão em nome da instituição, e não da pessoa, porque a instituição está sempre acima de todos nós.
E os planos para o futuro, Alexandre? Voltar para o Brasil, voltar a trabalhar quando, continuar no que está fazendo, tentar uma outra coisa também dentro do futebol? O que que passa nessa cabeça depois desse tempo aí de estudo, esse tempo de reciclagem?
Tirei esse ano para isso, para primeiro questão familiar, né? Que é muito importante, muitas vezes no futebol nós não temos tempo para isso, então foram 16 anos onde perdi muita coisa da minha vida particular, pessoal, com amigos, com família, com filhos, e quis dar uma resgatada, estava precisando desse tempo. Ao mesmo tempo, ninguém é mais crítico do que eu mesmo, para saber aonde eu preciso ainda melhorar, onde é o ponto forte, onde é aquilo que você precisa estudar, buscar conhecimentos. Então, assim, consegui realizar um sonho meu, que é escrever um livro, né, sobre a carreira, porque muita gente pergunta como que começa, como que faz para ser um diretor executivo. Então, tive a ousadia, a felicidade de escrever um livro, que está muita gente que lê, gosta bastante, e falando muito sobre gestão também dentro de clubes. Tô conseguindo desejo que eu tinha e não tinha possibilidade de tempo, ajudar no projeto sério que é a CBF Academy de cursos. Então estou participando de muitas aulas, ministrando muitas aulas, tem até o meu curso pessoal também, sobre gestão em clube de futebol, que fiz a primeira turma em São Paulo agora em agosto, foi um sucesso. Então assim, estou buscando esse lado que sempre desejei, mas nunca consegui. E ao mesmo tempo, para conseguir esse lado, a gente precisa estudar. Estou cursando o primeiro curso de gestão em clubes da FIFA. Só 24 pessoas no mundo entraram nessa primeira turma. Tive a felicidade de ser um dos selecionados, que vai até o fim do ano que vem. Agora, nesse final de semana, tem em Madrid um pedaço desse curso. Então eu vou a Madrid para participar. Tem várias pessoas mundiais lá, Canavarro, Arsène Wenger. E eu acho que essa troca é importante para crescimento, né? Nesse momento, estou falando com você, eu estou nos Estados Unidos fazendo um curso aqui em Boston de gestão também dentro do futebol, dentro do esporte, né? Então eu estou buscando isso já pensando que rapidamente os clubes vão começar a transformar-se em clube-empresa, e aquela figura ali de um diretor, não um CEO, mas um diretor geral com várias funções, muito próximas também daquilo que a gente imagina de CEO, mas com experiência dentro do vestiário, eu acho que é uma figura nova que pode aparecer, e eu estou buscando e me preparando para isso. E eu acho que quem sai na frente, quem bebe água limpa, quem se prepara, está sempre na disputa sadia com outros grandes profissionais que nós temos, mas com possibilidade de estar sempre ali buscando alguma coisa legal.
E também está dentro do projeto daqui a pouco trabalhar no exterior?
Sim. Inclusive aqui nos Estados Unidos mesmo, é a segunda vez que eu vim. Eu nessa parada aí de pandemia, eu consegui fazer um tour por aqui, porque o mercado americano é um mercado que vem em crescimento e tem Copa do Mundo vindo. Tem uma possibilidade real aqui, sim, que eu ainda estou analisando, estudando. Como eu já tive uma de ir para a Inglaterra, tudo certo, só que eu não consegui o visto de trabalho por causa da pandemia. Então, sim, quem sabe a gente pode ter, mas também aberto a alguma possibilidade de Brasil, porque não, grandes clubes, né? Tive algumas propostas, fiquei muito honrado com todas, mas o momento era de respirar e o momento era de tirar para mim mesmo e me preparar melhor para voltar melhor.
Uma outra pergunta que eu tenho curiosidade, acho que quem nos ouve também tem. Tem muito diretor executivo ou está faltando ainda no mercado?
Eu acho que essa nova exposição que o diretor executivo ganhou, essa nova exposição e essa nova responsabilidade, está fazendo com que jovens se preparem e pensem em ser diretores executivos. Então, eu acho que o mercado tem grandes profissionais, já de longa data. A gente volta um pouquinho lá atrás, né? Lembra do nosso saudoso Eduardo Maluf, que chegou a falecer em 2017, se não me engano. O Paulo Agiônica está até hoje fazendo um grande trabalho no Fluminense, é um marco dos executivos, né? Então, o próprio Pelaipe, né, que estava no Flamengo, agora, se não me engano, no Botafogo de Ribeirão Preto. Então, assim, foi essa geração, aí depois vem a geração do Rodrigo Caetano, Ximenes, né, outros, Cícero, que está lá como gerente no Palmeiras. Então, assim, eu vejo que tem grandes executivos. Hoje tem uma necessidade de cada vez mais estar se atualizando, buscando novos conhecimentos, e é isso que eu estou fazendo, né? Já vendo essa garotada nova surgindo aí, né? Alexandre Pássaro, Thiago Escuro, Lucas Drubsky no Bahia. Então a gente vê o Klaus, que teve aí um pouco tempo atrás no Grêmio. Então a gente vê esses mais jovens vindo, então a gente tem que buscar o conhecimento, buscar alinhar com aquilo que a gente tem de experiência, mas eu acho que tem grandes profissionais sim, e o Brasil tem capacidade de produzir mais e melhor.
Alexandre, estamos chegando ao final do Paredão do Guerrinha e eu vou te fazer duas perguntas que eu faço para todos os meus convidados. O que que tu fez, seja na tua vida pessoal ou profissional, que tu não deveria ter feito, e o que que tu ainda não fez, mas tu quer fazer?
Pô, difícil essa pergunta, né? A gente voltar na...
Ah, também? Achou que era tudo barbado?
Por isso que é o paredão do Guerrinha, né, Guerrinha? Olha, Guerrinha, eu acho que na vida a gente comete muitos erros, né? E eu não tenho arrependimento porque não teve nenhuma coisa pessoal ou nada para prejudicar ninguém, né? Mas a gente, com o tempo, a gente observa e vê que teve erros, né? Nossa vida pessoal e nossa vida profissional. Agora, eu direcionar um que eu me lembre aqui, que veio na minha memória, assim, para falar, esse foi um erro grande da minha vida, eu, sinceramente, eu não consigo imaginar, viu, Guerrinho? Você me pegou agora aqui. Não consigo imaginar, assim, alguma coisa.
E o que que tu quer fazer que tu ainda não fez?
Eu acho que dentro do futebol, vamos pegar aqui o lado profissional, o lado pessoal tem muita coisa que a gente deseja fazer, né? Ser um pai melhor do que eu tô sendo, buscar, na medida do possível, ajudar pessoas, né? Que eu acho que é uma obrigação nossa, né? Que tem essa arma na mão que é o futebol, né? E eu busco sempre, na medida do possível, fazer, mas no futebol, eu acho que é aberto ainda a grandes desafios, grandes projetos, tenho ainda a vontade de conquistas, né, e de, mais do que conquista, de gestões que deixem marcado. É muito gostoso eu escutar de um torcedor, de uma pessoa que eu trabalhei num clube, e o cara dizer, pô, Alexandre, você veio aqui, você marcou... sabe, você fez coisa boa, óbvio, errou também, mas fez coisa boa, é um cara que está marcado. Então, assim, eu acho que é aberto aí ao futuro, e quem sabe Deus coroar com mais boas gestões e quem sabe mais títulos. Eu acho que por aí não tem nada específico assim para definir, Guerrinho.
Alexandre, obrigado pelo papo, sucesso, acima de tudo, saúde, que a gente ainda vai se fechar aí muitas e muitas vezes para bater esse papo sobre esse assunto que a gente gosta tanto, que é o assunto futebol. Obrigado pela disponibilidade de atender a gente, da gente poder te ouvir, te conhecer melhor, e bola para frente, meu amigo.
Muito obrigado, adorei, muito obrigado mesmo, um programa diferente, e estamos sempre à disposição aqui para as outras do futuro. Grande abraço a todos e muita saúde a todos, né? Um abração, Guerrinha.
Valeu, obrigado. Termina aqui o Paredão do Guerrinha. Volto a lembrar amanhã, hein? A dupla Grenal, duas paradas duras, tortas, Inter e Fortaleza no Beira-Rio. Antes disso, não, depois disso, Flamengo e Grêmio lá no Maracanã. Tomara que seja um fim de semana vermelho, tomara que seja um fim de semana azul, e tomara até que o Juventude também consiga tirar uma casquinha nessa confusão que ele tem nessa rodada de final de semana. Vem aí o Show de Bola. E o Paredão? Paredão volta sábado que vem. Tchau.
Paredão do Guerrinha. Um papo com os personagens do esporte.